Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Um programa que você não pode perder já está no ar aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio. Humberto Fernandes e Jauber Pereira, começando mais uma semana. Bom dia, Jauber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o governo federal reconhece situação de emergência em cidades do Maranhão.
Bombeiros reforçam a operação Praia Segura nas férias e alertam para os cuidados no mar.
Aberto do Maranhão a campanha Janeiro Branco de conscientização da importância do cuidado com a saúde mental.
Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino dá 30 dias para normas de emendas voltadas para a educação.
E você vai conhecer quem foi o deputado do Maranhão que gastou mais com cotas parlamentares em 2024.
As atrações confirmadas para o Carnaval 2005 no Maranhão.
Na abertura do Campeonato Maranhense de 2024, tivemos o clássico e empate entre Moto e Maranhão.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, nesta segunda-feira, hoje já são
13 de janeiro do ano de 2025, e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aquele que nós fazemos todos os dias e já contamos com sua participação. Você pode participar direto conosco, mandando a sua mensagem. Tem o telefone que fica aqui na sua tela, está à sua disposição. Você pode mandar a sua mensagem para a produção, mandar o seu áudio, seu vídeo, seu texto, e a gente vai receber aqui com muito carinho e interagir com você, tá bom? Não esqueça de participar e nós vamos já começando. Dá para segurar um pouquinho, o Carlos Roger já está no ponto, não é? Já vamos trazer o Carlos Roger para abrir o nosso programa. Mas eu tenho uma novidade rapidamente, não é? Só para deixar aqui um pouquinho do spoiler. O governador Carlos Brandão finalmente decide abrir o verbo. E nós vamos ajustar para nessa semana ainda. Já vinha tentando convencê-lo há muito tempo de que o povo do Maranhão merece, né? Que ele fale, que ele abra o seu coração e que ele conte o que está acontecendo no governo. Todas as informações que você precisa saber, nós vamos estar trazendo aqui, talvez no programa Central Manhã ou em outro horário. Discutimos se era 5 minutos, governador, pelo menos 5 minutinhos. Rapaz, eu não tenho tempo para isso, nós temos que trabalhar para o Maranhão, são muitos problemas para resolver. Então, 10 minutinhos, governador, pare um pouquinho, 10 minutos, vamos conversar com o povo do Maranhão. Finalmente, o governador decide que vai falar. E você vai ter que aguardar, porque nós estamos ainda ajustando na agenda, mas deve acontecer ainda essa semana. Se você quiser realmente acompanhar de primeira mão, é só ficar conosco, tá certo? Jauber Pereira, vá logo se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, dizendo que gostou. Se não gostou, você também pode expressar, faça o comentário aqui no seu vídeo. Nós agradecemos. Carlos Roger do Ponto, bom dia, Carlos Roger. Vamos às primeiras informações. As férias, as praias, tudo movimentadas, mas nós temos que ter alguns cuidados. Esse final de semana teve um kitesurfista que fez um resgate emocionante, espetacular, salvou uma vida, e a gente vai trazer as informações para você que ainda não acompanhou. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos do Central Manhã. Estamos de volta. Olha, Humberto, é verdade, as praias estão movimentadas. Toda a orla marítima da capital maranhense está sendo procurada, principalmente pelos turistas que estão aproveitando o período de férias. E esse caso de salvamento que aconteceu na praia do Olho d'Água no último final de semana, a vítima é uma brasiliense. É uma jovem de apenas 15 anos de idade que foi levada pelas correntezas, lá pela forte correnteza ali do litoral de São Luís, que a gente sabe que é uma praia muito linda, muito bela, mas que tem um certo perigo na sua maré, porque, olha, nós temos, para quem não sabe, nós temos a maior variação de maré do Brasil e a terceira maior variação de maré do mundo. Está exatamente aqui em São Luís. Então, na maré vazante, a água puxa mesmo para o fundo, para o alto mar. E foi o que aconteceu com essa garota. Felizmente, esse rapaz aí não é apenas um simples kite surfista. Ele é campeão brasileiro na modalidade que ele pratica. Ele é atleta olímpico, esteve na delegação brasileira nas últimas Olimpíadas, na França. E esse aí é o Bruno Lobo. O Bruno Lobo, que é patrocinado aí pelo Banco do Brasil, pelo governo do estado, tem vários patrocinadores internacionais. Enfim, é um atleta que domina o esporte. E foi nada mais, nada menos do que o Bruno Lobo que avistou essa moça aí de 15 anos de idade. Ela já estava praticamente se afogando, porque ali, onde, no momento que ele pega essa jovem, você observa que ela já estava sem forças, que ela já estava já afundando. Ela já estava naquele período que a pessoa afunda e sobe, afunda e volta à superfície. Esses aí são os momentos finais de um afogamento. Ele chegou na hora certa, conseguiu levar a jovem até daí você vê pela imagem a distância que essa jovem estava da praia. Em alguns momentos dessa imagem aparece o litoral. E ali você vê que era muito longe. O Bruno, com esse equipamento aí de alta tecnologia, porque o equipamento dele é de ponta, ele demorou mais de 5 minutos para chegar com essa menina aí até a margem lá da praia, onde o corpo de salva-vidas, lá os guardas municipais, o corpo de bombeiros, já estava aguardando a chegada do atleta com essa vítima aí que quase que tem um final trágico, né? Então a gente pede que as pessoas tomem cuidado. Alô, você que está chegando aqui em São Luís agora para curtir e aproveitar a beleza de São Luís e as praias, tome muito cuidado, principalmente na maré de vazante. Um exemplo disso é que nós tivemos vários casos de afogamento de dezembro até agora, registrados pelo Corpo de Bombeiros e pelos guardas municipais, que são eles que são responsáveis aí pela salvatagem, pelo salvamento de pessoas na orla marítima da capital maranhense. Olha, nós passamos desse caso. Olha aí, ó, daí você viu lá, né, a imagem, né, Humberto?
Carlos Roger, muito emocionante essa. E esse é um trabalho que a gente aqui parabeniza aí a sensibilidade do Bruno Lobo. Mas é um resgate que acontece quase todos os dias. O pessoal da Defesa Civil faz esse tipo de resgate quase todos os dias. E aí a gente tem que chamar a atenção das pessoas, principalmente aquelas pessoas que vêm na praia pela primeira vez, ainda não sabe, ou aqueles mais afoitos, né, que mesmo sabendo do perigo, às vezes correm esse risco. A praia, depois dela da água estar no umbigo, aí já é um alerta. Um sinal de perigo. Né? Então, pode ter a maré vazante, que é aquela correnteza que vem de fora para dentro, pode levar você a uma distância que essa jovem aí se encontrava. Se o Bruno não chega, né, a família estaria enlutada hoje. Portanto, foi um resgate emocionante. O Bruno depois fez uma gravação, nós queremos trazer aqui. Ele tinha comprado esse equipamento, um suporte para essa câmera, e estava testando nesse momento quando avistou essa garota se afogando aí no meio do mar. Vamos conferir o que o Bruno falou.
Boa noite, pessoal. Gostaria de falar um pouquinho sobre o relato do que aconteceu hoje, né? Muitas pessoas mandando mensagem nessa sexta-feira à tarde, dia 10 de janeiro. Então foi um dia que estava nublado, não estava o dia mais bonito para velejar, mas decidi ir para fazer um teste, né, no suporte da minha câmera que tinha chegado recentemente, fazer umas imagens. Não ia nem para treinar tanto assim. E já era por volta de 5h30 da tarde, 5h40, já tinha feito uns testes e decidi entrar novamente, né, após mudar um pouquinho o posicionamento do suporte da minha câmera. E foi realmente estar no lugar certo, na hora certa. Agradeço muito a Deus por ter sido usado por ele, porque com certeza se não tivesse naquele lugar, eu não teria, com certeza a jovem não teria resistido. Então eu entrei nesse horário, né, logo após andar alguns metros indo em direção à litoranha, eu vi alguém pedindo ajuda, pedindo socorro, e já olhei essa jovem em alto mar já, né, já tinha passado bastante da arrebentação, a maré já estava vazando, e prontamente já cheguei nela, né, coloquei ela nas minhas costas, pedi para ela segurar, ela estava bem cansada, né, quase sem força, mas consegui vir trazendo, utilizando o kite para chegar com ela até a areia, onde os guarda-vidas também fizeram o primeiro atendimento. Então esse é o relato, fica o alerta também, né, que o mar é perigoso, a maré vazando puxa muito aqui em São Luís, e é isso, agradecer a Deus por ter estar com vida, por ter feito esse resgate aí. Um grande abraço a todos.
Era a pessoa certa no momento certo para salvar uma vida. Parabéns, portanto, ao Bruno, a todos os seus familiares, todos os seus amigos. Parabéns aí por essa atitude.
Rapidamente, a gente conversou com o Bruno por telefone, ele falava pra gente que não era pra ele estar no mar naquele momento. Ele estava no mar porque ele estava testando o equipamento. Vê como é que Deus opera, né?
Pois é. E bombeiros reforçam a segurança. Segura só mais um pouquinho, Carlos Roger, eu vou chamar essa matéria. Bombeiros reforçam a operação Praia Segura nas férias e alertam para os cuidados que deve ter com o mar. Você volta logo em seguida.
O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão reforça a Operação Praia Segura neste final de semana nas principais praias de São Luís. O objetivo das ações é a prevenção e orientação, além de abordagens educativas aos frequentadores das praias.
Todos os finais de semana fazemos patrulhamento nas praias através de QPMs, que são os quadriciclos, através de MA, que são motos aquáticas, também através de drones, onde fazemos uma extensão maior das praias e também a pé. Tudo isso para aumentar as prevenções na praia.
Para prevenir incidentes e ocorrências mais graves, que em alguns casos podem ser fatais, outra orientação importante é nunca entrar na água sob efeito de bebida alcoólica, como explica o Major Jonathan Coutinho, comandante do Batalhão de Bombeiros Marítimo.
Nesse período de férias, aumentamos o efetivo, os equipamentos nas praias de São Luís, na região metropolitana, QPMs, drones, embarcação. E as medidas de prevenção fundamentais é não consumir bebida alcoólica antes de entrar no mar, fazer uma refeição leve, não fazer refeição pesada. Crianças, muito cuidado, só no ano 2024 foram a ocorrência de 50 crianças perdidas na praia. Então, as crianças e adolescentes ficar ali próximo, com atenção, à distância de um braço.
É importante ter todos esses cuidados, tomar todos esses cuidados com o mar para evitar os afogamentos, as tragédias que infelizmente se repetem. Nós vamos trazer o repórter Carlos Rocha com as últimas informações policiais, tem isso? Ou vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo ele volta com a gente.
Estamos apresentando Central Manhã. Central Manhã.
Muito obrigado a todas as emissoras de rádio, parceiras da Central de Notícias Brasil. Estamos discutindo as novidades que terão no Rádio Maranhense, a partir do Rádio Maranhense, né, para todo o Brasil, com o portal interativo, com aquele portal compartilhado, Central de Notícias Brasil e a sua emissora de rádio. Nós vamos avançar, essa semana teremos novidades nesse sentido, e as emissoras de rádio vão se fortalecendo, vão ganhando mais destaque nas suas respectivas cidades com o aparelhamento que nós queremos, através dessa parceria, estabelecer. Nós agradecemos as emissoras de televisão, você que está retransmitindo para a sua cidade no interior do estado do Maranhão. Lembra lembrando que o nosso sinal, o canal Central de Notícias Brasil no YouTube, disponibiliza para você esse programa para a sua emissora, gratuitamente, não cobramos nada, é um trabalho que nós fazemos em parceria com as emissoras de televisão. E você que tem a sua televisão e que quer retransmitir o programa, é só entrar em contato aqui com a nossa produção, com a nossa equipe técnica, e nós vamos analisar juntos a corresponsabilidade, né, pela transmissão das informações, das notícias para todos os 217 municípios do Maranhão. Tenho dito que nós vamos eliminar os chamados desertos da comunicação. Queremos a Central de Notícias Brasil nos 217 municípios do estado. Carlos Roger, pedi que você aguardasse, né, porque tem ainda algumas notícias na área policial que você precisa destacar.
É isso mesmo, a gente falava sobre esse salvamento na Praia do Olho d'Água que repercutiu no cenário nacional. O governador Carlos Brandão, só para complementar, Humberto, ele se manifestou através de suas redes sociais parabenizando o Bruno Lobo pelo salvamento que a gente mostrou agora há pouco. E a Assembleia Legislativa, deputados da Assembleia Legislativa sugeriram a entrega até de uma medalha para o atleta Bruno Lobo por essa ação heróica, né, que ele praticou. Agora, voltando aqui para a Polícia Militar, uma abordagem feita na região ali da Estrada de Ribamar, ali na MA-201, que fica ali naquela comunidade do São José dos Índios. Ali uma dupla, um casal, estava trafegando em uma motocicleta bis. A polícia pediu que eles parassem e eles não atenderam e jogaram a moto em cima de um policial que teve que se desviar lá para não ser atingido, mas eles foram parados mais na frente. E essa dupla, Humberto e Jauber, eles estavam vindo, sabe da onde? Do bairro do Coroadinho, em São Luís, onde eles praticaram diversos assaltos. Até agora, a polícia não sabe exatamente quantos assaltos eles praticaram, mas eles estavam com dois relógios, três relógios, anéis, cordões, pulseiras e, além disso, R$10.174 em espécie no bolso. Estavam transportando R$10.000. Aí você faz uma avaliação, uma análise de quantos assaltos eles teriam praticado antes que fossem abordados pela Polícia Militar. A gente parabeniza os policiais que colocaram as mãos aí no Iurlisson Christian Conceição dos Santos e a Érica Regis. De acordo com a polícia, que conversou com a gente por telefone, ela que descia da moto para fazer o assalto. Não era o homem, não. Ele só estava conduzindo a motocicleta. Quem estaria descendo da garupa para fazer o assalto era a Érica. É essa aí que você vê nas imagens. Com essa eu vou me despedindo, lembrando que hoje tem Ronda Central com Carlos Roger. Agradeço ao Jauber Pereira por ter nos substituído com muita propriedade na semana passada. E as rádios que são parceiras nossas, aguardem, que tem muita notícia no Ronda de hoje. Com apoio técnico de Janaína Cerejo, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Nós vamos agora à Baixada Maranhense, região da Baixada,
Litoral.
Litoral. Essa região do litoral. Isso. Do litoral. O repórter David Luiz tem informações porque, infelizmente, aconteceu mais um acidente com vítima fatal na MA-304. Bom dia, David.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jauber Pereira. E a todos os nossos amigos que acompanham o programa Central Manhã em todo o nosso estado. Pois é, infelizmente, a nossa participação hoje vai tratar sobre mais um caso de irresponsabilidade na MA-304. Humberto, eu não sei se você lembra, mas na nossa, uma das nossas participações, nós falamos sobre o caso de um cidadão que acabou morrendo pela irresponsabilidade de um senhor que a carroça desprendeu do carro. Dessa vez, um caminhão que transportava madeira, uma lenha que ia ser usada nas olarias, que é muito comum aqui, estava parado com dois pneus furados em uma estrada, em uma estrada onde não havia muita visibilidade, formato, em uma MA, parado, sem nenhum tipo de sinalização. Esse aí é o carro no qual o caminhão que estava parado. Para você ver, estava carregado de madeira, sem nenhum tipo de sinalização, um carro que não tinha condição nenhuma de estar transitando na cidade, mas estava em atividade, sem pisca-alerta, sem nenhum tipo de sinal de fato que atentasse alguém que vinha em um carro em circulação. Bom, o Dini Moreira, que é cidadão da cidade de Cedral, pedirei para o James colocar a foto dele. O Dini, ele é da cidade de Cedral e estava vindo para mim. Chegou de encontro a esse caminhão. O impacto, Humberto, foi tão forte que o carro simplesmente ficou achatado, todo amassado. Esse é o carro do Dini, modelo SW4. Não tem nem como reconhecer o carro nessas condições. Esse aí é o Dini Moreira, que infelizmente perdeu a vida ainda no local quando esse acidente aconteceu ainda no sábado, tá? Na verdade, na sexta-feira. Esse acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite da sexta-feira. A gente recebeu as informações. Essa aí é a imagem de quando os cidadãos estavam aí ajudando, tentando ajudar, porque ele ficou preso ali nas ferragens e foi difícil fazer a retirada do corpo do Dini dentro do carro ao qual ele estava. Humberto, imagens fortes, o impacto foi muito grande, muita gente se comoveu, muita gente também foi acompanhar o velório e o enterro que aconteceu na sua cidade natal, cidade de Cedral. O prefeito, inclusive o prefeito Danilo Moraes, esteve lá presente, prestando suas homenagens. Enfim, infelizmente mais uma vítima, e a gente alerta para os cuidados no trânsito que todo mundo deve ter em momentos como esse, tá? Atenção redobrada. A polícia agora vai investigar o caso e possivelmente ele vai ser punido ao rigor da lei. Humberto, eu volto contigo aí nos estúdios.
Muito obrigado, David Luiz. Olha, lamentável. Você viu aí a consequência, né, da imprudência, muitas vezes da desobediência às regras de trânsito. A gente sabe que todo mundo precisa ganhar o seu pão de cada dia, precisa lutar pela vida, para trazer o alimento para dentro de casa, trazer o sustento, né, para os seus familiares. Porém, nós temos que obedecer às regras para a gente não provocar isso que aconteceu com esse acidente que o David Luiz acaba de mostrar. O Jonas Mendes já está em linha direto conosco?
Rapidamente aqui, Humberto, queria até chamar a atenção, porque hoje queria chamar a atenção do secretário Maurício Martins, porque nós sabemos que hoje a Polícia Militar tem um departamento especializado de trânsito, foi criado na gestão do Flávio Dino, que é a Polícia Rodoviária Federal. Para que serve essa Polícia Rodoviária Federal? Para fiscalizar as EBAs, que não é de responsabilidade da Polícia Federal, Rodoviária Federal, como se fosse. Na verdade, a Polícia Rodoviária Federal tem a responsabilidade de fiscalizar as rodovias federais e foi criado nessa oportunidade, a Polícia Rodoviária Estadual. Olha o que tem de veículo trafegando. Eu conheço aquela região, ali quem sai de Mirinzal, aquela região ali até o Pará, o que tem de veículos que circulam de forma inadequada são os famosos madeireiros, aqueles veículos que vão para a mata e levam as toras de madeira, muitas das vezes até sem licenciamento, o fato é esse, para levar para as serrarias. Então tem muitos veículos que trafegam em péssimas condições, como falou o David. Então está faltando o governo do estado, através da Secretaria de Segurança, ter um pouco mais ali de atenção para que a Polícia Rodoviária Estadual não fique só nas rodovias de São Luís, que possam ir para o interior e fazer essa fiscalização, porque o que se observa é que ali não tem. Se tivesse uma fiscalização ali de uma Polícia Estadual, certamente esse acidente teria sido evitado e essa vida não teria sido ceifada. Poderia ser poupada. Então é importante que tenha essa fiscalização.
Vamos trazer o repórter Jonas Mendes ao vivo conosco?
Não.
Ainda não? Vamos dar essa informação aqui, é que o Ministério da Integração Nacional, o Governo Federal, reconheceu situação de emergência em duas cidades do Maranhão. Foi isso, João?
Foi sim, Humberto. Esse reconhecimento aconteceu na última sexta-feira e há mais duas cidades do Maranhão. Desta vez, a minha terrinha querida Bequimão e também a cidade de Bela Vista. Com isso, já chega ao número de 7 municípios municípios já em situação de emergência. Você lembra que trouxemos recentemente aqui a informação também no Central Manhã, a cidade de Santa Helena. Então, essa situação de emergência foi em decorrência da grande estiagem. Essas cidades enfrentam fortíssimas estiagens nesse período de veraneio, esse período de verão. Então, o que, que acontece? Com essa situação de calamidade sendo decretada, os municípios podem requerer do Ministério da Integração Social, do Governo Federal, recursos para sanar essas emergências. Então, como eu disse, mais duas cidades agora, já haviam sido 5 cidades reconhecidas a situação de emergência, e agora mais Bela Vista e Bequimão, chegando a um total de 7.
Obrigado, Jaume Pereira. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, teremos outras informações. Fiquem conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no Estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã com Humberto Fernandes e Jalbe Pereira. Daqui a pouquinho também tem Jalbe Pereira com o Central Esportes, trazendo todas as informações do mundo esportivo para você que acompanha, você que é apaixonado principalmente pelo futebol. Futebol brasileiro, apaixonante.
Está recheado, porque tivemos o início dos campeonatos estaduais.
Está recheado. Isso. Tivemos aí Maranhão e...
Maranhão e Moto.
Tivemos
Pinheiro e Viana.
Tem muita coisa
tivemos
acontecendo.
Tivemos Sampaio Corrêa e Imperatriz, tivemos também a abertura do Carioca, enfim, muitas informações.
Todos os detalhes com quem acompanha de perto, Jalbe Pereira no programa Central Esportes. Você acompanha na sua emissora de rádio. Se a sua emissora de rádio ainda não está veiculando esse programa, está perdendo um grande programa gratuito, produzido à sua disposição para você colocar no seu intervalo comercial, seus anunciantes locais. E você que não quer acompanhar, não tem oportunidade de acompanhar pela sua emissora de rádio local, pode ir diretamente no portal Central de Notícias do Brasil ou então na rádio Central de Notícias do Brasil, que fica no portal, logo na parte de cima, tem lá o play. Você pode acompanhar o programa que começa às
11h30, mas ele é ao vivo na Rádio Central de Notícias do Brasil, mas isso é disponibilizado na sequência para que a rádio possa vincular de acordo com a necessidade da grade de programação.
Da sua grade de programação. Mas ao vivo...
11h30
da manhã. Jalbe Pereira, trazendo as informações para vocês. Associações processam o governo e o DENIT pela queda da ponte.
Pois é, foram 6, viu, associações da sociedade civil que entraram, viu, Humberto, com essa ação na justiça contra o governo federal e também o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão e também do Tocantins. As entidades, elas pedem uma reparação para as vítimas e também medidas urgentes para minimizar os impactos. O processo foi ajuizado na segunda vara federal da cidade de Imperatriz nesta semana. Entre as associações que assinaram a ação estão a CISAP, que é a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agrotóxicos.
Agronegócio.
Isso, das micro e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas de Estreito e também da região. E também o Sindicato dos Empregados do Comércio do Maranhão e também a Colônia de Pescadores, a Z35. Então, essas duas associações em destaque, mas na verdade foram 6 associações que se uniram para entrar com essa ação na justiça contra o DENIT e também o governo federal. Até porque o governo já tinha ciência e também o DENIT de toda essa situação que poderia acontecer.
É, tem toda aquela história, né, que antes da ponte desabar, já depois de muitas denúncias, o próprio agentes do próprio DENIT teriam avalizado lá uma reforma que não aconteceu, né? Uma manutenção que não aconteceu na ponte.
E o que chama muita atenção, Berto, é que o próprio DENIT e também o governo federal alegam de que as empresas que teriam se candidatado não ateriam os critérios básicos. Mas o que a sociedade se pergunta, e certamente foram algumas das alegações dessas associações, é o porquê de não ter interditado. Por que a primeira iniciativa não foi? Vamos interditar o trajeto, vamos interditar a ponte, até que seja realmente iniciada essas obras. Se isso tivesse acontecido, essas mortes teriam sido evitadas.
Cuidar da saúde mental. Esse é um importante alerta, né, para toda a sociedade. Acompanhar de perto, né, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que você ama. Ter esse cuidado, né, com a saúde mental. Para isso, para que aumente a conscientização a respeito desse assunto, está sendo realizada a campanha Janeiro Branco. Vamos conferir na matéria.
Com o tema, sua primeira meta em 2025 é cuidar de você.
A mesma importância que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar das nossas emoções. A importância da gente alertar a população do Maranhão sobre esse cuidado. Em especial aqui no Rangedor, com várias ações de saúde, alinhando a atenção primária com a atenção especializada e o nosso compromisso, que é a ampliação dos serviços especializados na área de saúde mental.
Várias ações de saúde foram realizadas, como vacinação com imunização do calendário nacional, testes rápidos de HIV, sífilis, entre outros. O morador da Vila Passos, Narciso, ficou sabendo da ação pela televisão. E não pensou duas vezes, veio participar.
Olha, muito importante. Eu vi o anúncio através da Rede TV, né? E vim aqui no Rangedor conferir o atendimento psicológico, né? Nutricionista, os exames, as vacinas, né?
No circuito de atendimento, práticas integrativas, como auriculoterapia, foram ofertadas durante o evento, bem como aplicação de ventosas, massoterapia e zumba.
E a ideia desse movimento todo é desmistificar a saúde mental associada ao transtorno mental. Saúde mental é qualidade de vida, são hábitos saudáveis, são vínculos saudáveis. E o movimento ao longo desse mês vai ser todo focado nisso, inclusive no cuidado ao cuidador. E pensando na proposta do nosso governador, Carlos Brandão, do municipalismo, a gente tem feito um movimento junto aos municípios, trabalhando com a atenção primária, porque a atenção primária é essencial.
Pois é, tem aí a campanha de conscientização, mas a gente quer chamar a atenção, claro, você ter hábitos saudáveis, você fazer atividade física, tudo isso contribui para que você tenha um corpo sã e uma mente sã. Mas é preciso discutir com mais profundidade esse assunto, com especialistas na área, para você entender melhor, para você saber identificar melhor o que são os problemas mentais. E aí a Central de Notícias Brasil quer também dar a sua colaboração, trazendo aqui os especialistas para conversar sobre esse assunto, para que você entenda melhor.
Inclusive, Roberto, deixar aqui o desafio para as pessoas que nos acompanham, principalmente aquelas que participam pelo chat. O que é que você entende por saúde mental? O que é que você faz para manter a sua saúde mental em dias? Então, esses questionamentos você pode mandar para a gente através do site, porque na próxima sexta-feira estaremos conversando novamente com o psiquiatra, o médico psiquiatra, o Lisboa de Oliveira, que vai esclarecer...
Psicanalista,
que vai esclarecer com mais profundidade o que é de fato saúde mental e o que é que pode trazer insanidade mental.
Isso. Olha, Jalber Pereira, não sei se você já ouviu falar nesse assunto que eu vou trazer agora. A Receita Federal vai ou não cobrar os impostos e taxas sobre o PIX? Você já viu falar sobre esse assunto? Caiu uma chuva de notícias, de informação a respeito da taxação do PIX, né? Isso é verdade? É ou não é? Vamos primeiro conferir na matéria da Carla Bianca.
Já está em vigor uma nova instrução normativa da Receita Federal que estabelece regras mais rígidas para o monitoramento de transações financeiras realizadas via Pix e cartão de crédito. A medida tem como objetivo combater a evasão fiscal e aumentar o controle das operações financeiras no Brasil. A partir de agora, bancos e fintechs, que são empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros, serão obrigados a enviar relatórios semestrais ao fisco sobre transações que ultrapassem R$ 5.000 por mês para pessoas físicas ou R$ 15.000 para empresas. A nova medida ainda gera dúvidas entre os maranhenses.
Eu utilizo, sim. Eu não tenho, assim, ainda noção do que realmente vai mudar, né? Mas eu utilizo.
Eu utilizo e eu gosto, porque facilita bastante, né? Você deposita, faz um Pix rapidinho, você recebe, você envia, paga boleto, faz tudo. Então, eu gosto.
No prédio da Receita Federal, no canto da Fabril, na capital, buscamos esclarecimentos com o delegado adjunto da Receita, José de Ribamar Fernandes. Ele tirou dúvidas e explicou os detalhes dessa nova regra.
Atualmente, agora, com essa nova instrução normativa da Receita Federal, as instituições financeiras e agora também abrangendo também esses institutos de pagamento, como o PicPay e PagSeguro, são obrigados a repassar informações à Receita Federal para a pessoa física em relação àquelas pessoas físicas que movimentaram acima de 5 mil ao mês, entendeu? E essas informações são prestadas por essas instituições a cada semestre. Então, em relação ao primeiro semestre de 2025, eles vão prestar essa informação em agosto de 2025. Em relação ao segundo semestre de 2025, somente em 2026, em fevereiro. Então, é uma informação que é prestada semestralmente pelas instituições financeiras com limite. Em relação à pessoa física, quem movimentou, pode ser cartão de crédito ou Pix, acima de R$ 5.000, e pessoa jurídica, empresas no caso, acima de R$ 15.000 ao mês.
As novas regras não alteram o uso do Pix no dia a dia, mas servem como mecanismo de controle para combater irregularidades fiscais. No entanto, é fundamental estar atento às movimentações financeiras para evitar inconsistências que possam gerar problemas futuros.
Em relação a essas movimentações, a Receita Federal, ela só tem acesso a valores globais das movimentações. Então, o que está assegurado, que não vai ser violado de forma alguma, é o sigilo bancário, que é uma outra dúvida do contribuinte, que a Receita poderia ter acesso a transações individualizadas do contribuinte. Mas não é o caso. Ela vai ter acesso a informações globais.
A Receita Federal também alerta para o cuidado com fake news relacionadas ao tema. Caso você tenha dúvidas sobre a norma, procure informações nos canais oficiais do órgão.
Muito boa a matéria, muito bem esclarecedora, porque tem muita gente que diz assim: olha, eu não quero mais receber no Pix porque o governo vai cobrar agora pelas transações feitas pelos Pix. Outras pessoas dizem assim: agora eu vou voltar a sacar meu dinheiro para me comprar em dinheiro porque o governo está taxando o Pix. Na verdade, o que tem de verdade sobre isso é que o governo federal não pode fazer qualquer, decretar qualquer taxação sem aprovação de uma lei para isso, né? Então, não foi aprovada nenhuma lei para isso. O que acontece é que tudo que você movimenta, e isso eu tenho alertado bastante as pessoas aqui, tudo que você movimenta através dos bancos, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal sabe, eles têm uma API que eles compartilham essas informações. E é feito esse relatório, conforme aí o representante da Receita Federal explicou, esse relatório é enviado para a Receita Federal a respeito da sua movimentação, do que você movimenta de dinheiro nos bancos, para saber se está compatível com a sua renda. Porém, só para deixar bem claro aqui, aquele dinheirinho, uma coisa é a sua movimentação financeira, outra coisa é a sua renda. Por exemplo, o Humberto Fernandes é funcionário da Central de Notícias Brasil, ganha um salário X. Essa é a minha renda, aquilo que eu ganho, né? Não significa, eu recebi um pagamento e vou transferir esse pagamento para outra pessoa. Aquilo não é minha renda, é uma movimentação financeira que será especificada para a Receita Federal para que ela não possa ser inserida como a sua renda mensal. Porque caso contrário, né, Jovem Pereira, aí ficaria muito difícil de pagar essa conta, né? Se você tivesse que pagar como renda tudo aquilo que você movimenta no ano, aí você ia trabalhar simplesmente somente para o governo. É preciso que a gente saiba estabelecer essa diferença. Mas nós vamos trazer agora de qualquer ponto da cidade o repórter Jonas Mendes, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, Roberto Fernandes, o Jauber, o Gês. Olá, bom dia. Bom dia. Está ligando meu áudio? Bem? Bom dia a todos. A Central de Notícias do Brasil aqui. Da...
Oi, Jonas Mendes. Vê se a gente consegue aí...
Do Instituto Médico Legal, a partir da Universidade.
Ô, Jonas Mendes, nós, infelizmente, em todos os lugares ainda não temos o 5G, né? E aí nós temos essas dificuldades. O repórter Jonas Mendes se esforçando aí para trazer as informações, mas, infelizmente, estamos com dificuldades aqui de ouvir o Jonas Mendes. O áudio não está muito bom. Tem as imagens que estão circulando bem, porém o áudio do Jonas Mendes está ruim. Vamos tentar recuperar, né, para poder ainda trazer o Jonas Mendes ainda no Central Manhã dessa segunda-feira. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Grande abraço a vocês que estão acompanhando na cidade de Presidente Dutra e região, aqui através da sua televisão, é a TV Meio Norte, lá de Presidente Dutra, TV Rio Flores, desculpe, aqui na TV Rio Flores, você acompanhando o Central Manhã. Grande abraço a todos vocês, também aí das emissoras de... Ah, desculpe aí o lápis. Gafe. Olha, então... Nós queremos começar esse bloco agora. Vamos falar de política, né? O pessoal gosta de falar de futebol, de política. Isso. O brasileiro gosta dos dois temas. Na política, o que nós observamos aí nos últimos dias foi uma vitória, mais uma vitória da unidade, mais uma vitória do grupo liderado pelo governador Carlos Brandão em relação à eleição para a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Depois das idas e vindas, das visitas e da coordenação aí do Marcos Brandão, juntamente com o prefeito eleito de Bacabal, o Roberto Costa, para a eleição da FAMEN, visitando todas as regiões, angariando apoios da maioria dos prefeitos de todas as regiões, terminou o prazo na última sexta-feira para o registro de chapas para concorrer à presidência da FAMEN. Tinha a possível candidatura da prefeita da cidade de Chapadinha, a Belezinha, mas no último momento decidiram pela unidade, né? Pela unidade. E aí foi registrada uma única chapa encabeçada pelo prefeito
De Bacabal.
Da cidade de Bacabal, o Roberto Costa. Ó, presidente José Roberto Costa Santos, da cidade de Bacabal. O vice-presidente da FAMEN, Josué Pinho da Silva Júnior, José Silva da Pinho Júnior, da cidade de Peritoró. O segundo vice-presidente é Sâmia Coelho Moreira de Carvalho. O secretário-geral, Roberta Maria Gonçalves de Barreto Costa.
A Sâmia de Santa Quitéria e a Roberta
de Axixá. Aí vem primeiro, segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, diretor de educação, diretor de saúde, diretor de assistência social, diretor de meio ambiente, diretor de cultura e toda a chapa. Foi registrada uma única chapa na última sexta-feira e essa chapa deve ser confirmada na próxima quarta-feira, depois de amanhã, na eleição da nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Eu vi um fato curioso também, que eu não queria... A língua coça, Jabe Pereira. O Lula deve indicar Carlos Brandão para o STJ. Você já sabia dessa... Não, porque que eu estou sorrindo? É uma notícia séria, né? Há uma disputa tem a escolha da lista tríplice para as duas vagas que serão abertas no Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. E aí essa lista tríplice é enviada para o presidente da República, para que o presidente da República escolha um dos três para nomeá-lo para as vagas que estão sendo abertas. Coincidência ou não, quem teve a maioria dos votos foi Carlos Brandão. É um homônimo do governador do estado do Maranhão. E só aqui para não perder a piada, né? Disse que quando Flávio Dino soube que Carlos Brandão tinha tirado a maioria lá dos votos para indicação da lista tríplice, ele disse: "Mas, pois eu vou ser contra." Aí está apoiando um outro candidato. Vamos saber quem é que o Lula vai escolher. Mas aqui é só colocando aqui por causa do homônimo, a coincidência dessa indicação com o mais votado sendo Carlos Brandão para essa vaga no STJ. Mas vamos falar de Flávio Dino. Flávio Dino determina aí dar 30 dias para as normas de emendas que são direcionadas para a área da educação. Mais uma movimentação hoje em Brasília, é o assunto do dia lá em Brasília, essa informação. Conte pra gente, Jalber.
Pois é, Alberto, essa decisão ela foi tomada, inclusive, ontem, mesmo sendo domingo, mas ela foi tomada ontem, e aponta para a necessidade de transparência e também a rastabilidade, tanto nas universidades quanto em suas respectivas fundações de apoio. Então, a determinação vale para o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União e também a Advocacia Geral, também da União. Também por simetria. O ministro, Humberto, para você ter uma ideia, o ministro afirmou que vale para os estados que deverão proceder da mesma maneira. Então, Dino, por sua vez, pediu urgência na divulgação das normas e também que elas sejam comunicadas aos presidentes das associações nacionais, dos dirigentes e também das instituições federais de ensino superior, e ainda do Conselho de Reitores nas universidades brasileiras. Então, mesmo ontem teve exatamente essa decisão do ministro Flávio Dino.
Pois é, só para traduzir em miúdos aqui para você, o que que acontece? Nós tínhamos a emenda PIX.
Isso.
Aquela que o deputado lá, através das suas comissões e ou individuais, podia enviar para os seus municípios e não tinha essa rastreabilidade. Quer dizer, não se sabia, em algumas emendas, nem o nome da pessoa que estava mandando o dinheiro para o município. E isso... sempre que se foi colocado na responsabilidade apenas do legislativo, apenas dos deputados. Não, mas os deputados estão fazendo isso, está errado e tal. O que que acontece? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acertadamente, né, disse: olha, isso também é responsabilidade do executivo. Como é que você vai liberar um dinheiro, né, vai colocar à disposição dos deputados esse dinheiro, se não há uma regra pré-estabelecida para garantir que as ferramentas, os órgãos de controle possam acompanhar a movimentação desses recursos? Então ele deu 30 dias para que sejam estabelecidas regras no poder executivo também, isto é, no governo federal, nos governos estaduais, para que hajam essas regras para a liberação dessas emendas, especialmente as voltadas para a educação. Aí, acertadamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, faz aí essa exigência e dá 30 dias para o cumprimento do prazo e que isso seja divulgado e seja do conhecimento da sociedade. Mas vamos falar de carnaval. É janeiro, né?
Iniciou o ano, já começa a falar de carnaval.
Pois é, e o governador Carlos Brandão já definiu o calendário, né? O governo já, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, já definiu aí os dias, todo o calendário. Nós vamos trazer aí, vamos trazer primeiro esse vídeo. Esse vídeo já dá uma e já confirma algumas atrações. Tem um outro vídeo, né? Vamos trazer o outro vídeo primeiro, falando aí do pré-carnaval.
Vem aí o Carnaval do Maranhão 2025, estado de folia e alegria. A abertura oficial acontece no dia 31 de janeiro, com o cortejo de blocos tradicionais pelas ruas do Centro Histórico. Pré-carnaval vem para o centro nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, com festas na Praça Nauro Machado, Praça do Reggae, Beco Catarina Mina e Praça do Tambor de Crioula. Pré-carnaval vem para o mar, na Avenida Litorânea, nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro. Circuito de Carnaval vem para o mar, com programação nos dias 27 e 28 de fevereiro e de 1º a 4 de março. E também teremos Circuito Madre Deus para quem quer pular o carnaval mais tradicional no mesmo período.
Olha aí, esse é o pré-carnaval, já contando aí um pouquinho do calendário oficial divulgado pelo governo do Maranhão, mas tem também as atrações já que foram confirmadas. A repórter Tereza Cristina também fez aí uma produção, talvez, porque acho que a produção não conseguiu baixar aqui o outro vídeo, que mostra quais são as atrações que vão estar se apresentando no carnaval de 2022. No dia 2 de fevereiro tem o Piscirico Tomate, é isso. No dia 9 de fevereiro, no domingo, o Henri Freitas e Márcia Felipe. No dia 16 de fevereiro tem Banda Eva e Núzio, é isso, Jalber Pereira, você que conhece mais. Dia 23 de novembro, fevereiro, domingo,
Belo.
Tem o Cantor Belo. No dia 28 de fevereiro tem a Glória Groove e Xande Harmonia e a Vini. Vini. É familiarizado com a pronúncia. No dia 1º de março, sabe, tem Anitta, tem Chiclete com Banana e tem Cacá e Pedrinho. Tinha outro vídeo, nós vamos deixar para amanhã, porque tem as últimas notícias do esporte que o Jalbe Pereira tem que dar.
Pois é, Alberto, esse final de semana aí foi de abertura dos estaduais. Vamos começar pelo Campeonato Maranhense de 2025. Imperatriz e Sampaio Corrêa fizeram a abertura da competição lá no estado Frei Epifânio da Badia, mas não saíram do 0-0. Agora, ontem, domingo, tivemos mais dois jogos. Tivemos o primeiro superclássico do ano entre Moto e Maranhão, que se enfrentaram no estádio Castelão. E a partida terminou empatada em 1-1. O Maranhão saiu à frente aos 17 do segundo tempo e, por incrível que pareça, o mesmo jogador do Maranhão que fez o gol para seu time acabou vacilando e cedeu o empate do time do Moto. Então, final de jogo no Castelão, um para o Maranhão, um também para o Moto. O outro jogo da competição, da rodada, o terceiro da rodada, aconteceu lá no estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro. O time da casa enfrentou o Viana e venceu pelo placar de 2-0. Ainda teremos o jogo entre Iape e a equipe do Tuntum para fechar a primeira rodada. E o outro jogo que aconteceu ontem foi pela Copinha, quando o Iape enfrentou a equipe do Botafogo pela segunda rodada da Copinha, a Copa São Paulo Futebol Júnior, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Canário da Ilha, infelizmente, deu adeus à competição. Tínhamos dois representantes do estado nessa competição. O Imperatriz não passou da primeira fase dos três jogos que disputou, perdeu os três, e o Iape conseguiu passar. Após o empate heróico com um a menos contra a equipe da Ponte Preta, que aconteceu na última sexta-feira, então teve o jogo da segunda rodada. Mas ontem enfrentou o Botafogo do Rio, um time com mais estrutura, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Então, não temos mais representantes do estado do Maranhão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas ontem também tivemos a abertura da Copa do Campeonato lá do Rio de Janeiro, e tivemos a derrota do Botafogo. Um time totalmente modificado, o Fogão perdeu para o Maricá, só vingando, pelo placar de 2-1. Mas essas e outras informações vamos trazer daqui a pouco no seu Central Esporte, mais uma vez contando com a sua audiência.
Não perca o Central Esporte com Jalbe Pereira, aí na sua emissora de rádio e também no portal Central de Notícias Brasil. Voltaremos amanhã, se Deus quiser.
Bom dia a todos e até amanhã neste mesmo horário, aqui em sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.